O poeta. Musa, o dia rompeu chuvoso e frio, eu não tenho um real, nem tu tão pouco, que és pobre como Job, por conseguinte que havemos de fazer? A musa. Ficar em casa, discutindo as misérias deste mundo. Apraste a ideia? Vamos, meu poeta, em que estás a pensar? O poeta. Numa aventura. A musa. Não se pode contar? O poeta. De certo pode. A musa. Nesse caso, aproxima-te do lume, acende este charuto, e principia. O poeta. Há 2 anos, um dia, ou mais exato, uma noite em que a lua resvalava no firmamento azul, em que os modírios do inspirado cantor da primavera dentre a balseira em flor se desprendiam, achava-me aspirando a branda aragem sentado no portal de uma vivenda da modesta aparência, e colocada num sítio encantador. Naquela noite, de que me hei de lembrar eternamente, tinham vindo esperar-me de emboscada alguns contrabandistas do Parnaso, dentre os quais destacava a face lívida de certo esguio e pesaroso vate que te inspira notável simpatia. Fugi. Eles ficaram declamando as primeiras estrofes de uma nênia. Vinha rompendo abril, como já disse, sereno estava o céu, doce abafagem, e a rosa, a favorita, a bela noiva, por quem o rouxinol desde a alvorada solta a voz em prodígios de harmonia, corando abria o pudibundo seio aos doces carmes do adorado amante. Passado pouco tempo esta cabeça começara a enredar-se em mil chimeras. De repente uma voz sonora e fresca chegara ao meu ouvido. Era tão simples, tão suave, tão meiga a melodia, tão infantil a voz. Voltei os olhos, e descobri um vulto na janela. Que figura ideal! Alta, mais frágil, como a hastezinha de um arbusto novo. A inocência e virtude respiravam naquele rosto cândido e formoso. Numa das mãos firmada a face tímida, e na outra a madeixa loira escura que vinha em pitoresco desalinho espargir-se nos ombros de alabastro. Como o cantor da selva que inspirado improvisava no florido bosque, cantava ela também a ave inocente, juntava mais um trilo ao hino eterno, que aos pés de Deus a natureza erguia. Oh! Quão feliz seria quem no mundo alcançasse as primícias daquela alma! Lembrei-me de escolher, e decidi-me a aparecer-lhe no seguinte dia. Com efeito assim fiz. Era só o posto, cansada de correr pela campina, tinha vindo sentar-se pensativa nos degraus de uma cruz que se elevava no adro estreito de modesta ermida. Chegava enfim esse hora em que saudosamente se dilata em mago sonho suor em que alma absorta em gostos íntimos perde a consciência do exterior da vida. Diversas nuvenzinhas esmaltavam para o lado do poente o firmamento. O bronze deu sinal da Ave Maria. Ela ergueu-se, e depois, firmando os joelhos sobre os degraus da cruz, soltou dos lábios a singela oração passado instantes, a pomba estremeceu, mais de alegria. A viva chama de amoroso afeto brilhou no puro azul daqueles olhos, quando nos meus atentos se fitaram e um sorriso de angélica ternura entreabrir os seus lábios purpurinos. Eu peguei-lhe nas mãos alvas de neve, que estremeciam apertando as minhas, e pronunciei mansinho estas palavras: sim, sou eu, que tu tens visto, tanta vez naqueles sonhos belos, cândidos, risonhos, da tua idade infantil. És minha. Sou teu. A vida para nós vai ser agora mais alegre do que a aurora, mais florida do que abril. Oh! Que longas confidências nos esperam nestes prados! Que dias tão descuidados! Que instantes de tanto amor! Buscando ao crescer do dia entre o bosque a sombra densa, sentindo a alegria imensa do sol, do campo e da flor. És minha, do céu proveio o poder que a ti me prende, mais diverso fogo acende o teu e meu coração, tu no mundo és a inocência, eu sou na terra a poesia, tu dás-me a tua alegria, eu dou-te a minha paixão. Dou-te as sombras da tristeza que acertam sobre teu rosto, como as sombras do sol posto na rosa agreste do val. Recebes no meigo abraço meu profundo sentimento, e dás-me o contentamento do teu seio virginal. Indizível prazer brilhou nas faces da ingenua virgem, quando ouviu as falas que ansioso proferi, e com ternura disse, cravando em mim seus olhos belos, orpã de pães, só tenho neste mundo apenas uma irmã e nós habitamos naquela casa que daqui se avista entre a verdura desse val ameno. Já mil vezes em sonhos encantados eu ouvi tua voz, vi tua imagem. Agora enfim és meu e para sempre. Não é verdade? Dize. Perguntava com extremo, firmando-se ao meu braço. Os pálidos clarões do astro saudoso despontavam no céu, por entre as ramas a aragem sussurrava brandamente, e o rouxinol oculto nas balseiras soltava algumas rápidas volatas, experimentando a voz que dentro em pouco iria improvisar o hino da noite. Caminhamos ao longo da alameda que terminava em frente da vivenda onde Lelia, era este o nome dela, passara os dias da ditosa infância. À entrada do portal dei de repente com a vista no pálido semblante de uma bela mulher. Cumprimentei-a. Ergueu-se e veio a nós sorrindo alegre. É Júlia, minha irmã, me disse Lelia. Segundei um rasgado cumprimento, a que ela respondeu com a gentileza de uma senhora de elevada classe. Convidou-me a subir, eu dei-lhe o braço, e aceitei prontamente este convite, no que fiz um chapado disparate. Tibia luz, temperada para amantes, iluminava uma pequena sala, onde o luxo e bom gosto respiravam. Em primeiro lugar é necessário que eu te faça um retrato a largos traços como agora se diz, da encantadora e provocante dona dessa casa. Era alta, sorriso malicioso, boca fresca, e vermelha como a rosa, é velha imagem mas é sempre boa, cabelo basto, fino, muito escuro, olhos da mesma cor, e quase sempre por doce morbidez meio cerrados. Quando porém às vezes dardejavam por entre a negra sombra das pestanas um só raio da luz que os inflamava. Ai daquele que ousava descuidado mirar de leve essa traidora chama. Que te direi do pé pequeno e curvo, que na estreita prisão de uma botinha de cetim preto estava clausurado. Não sei mais sei que ao véu me esquecer a poesia da lua e das estrelas, do tejo de cristal, da mansa brisa, de tudo mais que tenho por mil vezes, estafado em mau verso e peor prosa, para só contemplar os mil encantos, que tinha aquele pé. E a pobre Lelia, a meiga aparição que nos meus braços tinha vindo entregar-se sem receio, onde estava? Calada e pensativa, contemplando meu rosto, onde subia o sangue aceso em ondas de desejos. Em presença daquela pecadora, esqueceu-me de todo o sentimento que me inspirara o anjo de inocência. Sou poeta, bem sabes que os poetas não são de certos entes mais constantes. Depois a essa mulher. Oh! Quem no mundo poderá resistir? Se nesse instante a visses no fauteuil reclinada. O vestido entre roxo e cor-de-rosa, apesar da invasão das crinolines, deixava perceber divinas formas. No cabelo uma rosa perfumada, e no turgido seio, que ondulava através da finíssima cambraia, viçoso ramo de singelas flores. Ela viu a impressão que produzira no pobre pecador que a contemplava, e descerrando a boca num sorriso quis falar, mas a voz morreu nos lábios, e a eloquência do olhar disse-me tudo. Pouco a pouco nas faces desmaiadas se acendera o rubor nos olhos negros cintilou por instantes uma lágrima, precursora de languido delíquio. Meiga, sonora então, como seria a voz do arcanjo que descesse a terra, junto a mim murmurou a voz de Lelia, vou deixar-te amanhã, no mesmo sítio, à mesma hora, de novo nos veremos, vou rezar a oração que me ensinara, minha mãe quando eu era pequenina. Vou rezá-la por ti, ó. Por instinto a inocência fugia do pecado. Que seguiu-a também, mas por encanto fatal, senti-me preso ao supremo poder daqueles olhos que nos meus se reviam com ternura. De novo aquele pé que me perdera, se firmou num pequeno tamborete, e dessa vez deixando-a descoberto, um fragmento de perna, que faria morrer de desespero uma andaluza. Esvaeceu-se então completamente a meus olhos o anjo da candura, das comoções divinas, da virtude, e achei-me só, perdido, face a face ante o demônio das paixões terrestres. Dei-lhe a mão, e senti num paroxismo de desejo e de amor fugir a vida. Quando a razão voltou, como o murmúrio da fresca viração da primavera, o sopro perfumado de seus lábios vinha afagar-me docemente a fronte. Os anéis do cabelo ondado e negro, espargindo-se, avaros procuravam ocultar-me da vista aquele seio. Impaciente os afasto devorando, num beijo, em mil, um mundo de delícias. Oh! Como então no peito me pulava o coração vaidoso e triunfante. No languido quebranto que sucede ao febril desvario dos sentidos, Júlia estava a meu lado amortecida, por entre densa rama das pestanas, partia a luz das languidas pupilas. Desmaiara de amor a rosa esplendida, e voltava de novo aquela face, a palidez do lírio das campinas. Abatida e indolente, erguera a fronte e caminhamos os dois para a janela, os primeiros clarões da madrugada, vinham rompendo já no firmamento. Chegava enfim a hora, era forçoso dizer adeus à sedutora imagem.